falar um pouquinho sobre a mudança que nós tivemos nesse período de pandemia por causa da tecnologia. Muita gente ficou perdida, inclusive esse que vos fala teve que acostumar rapidamente com plataformas, com internet, com o mundo online, para poder desenvolver o home office. Mas não só isso, muita gente acabou tendo que também replanejar sua carreira, sua vida profissional. Para conversar um pouco com a gente, eu estou aqui com Douglas Camilo. O Douglas é especialista em desenvolvimento das competências e habilidades de liderança. É um preparador de equipes, então conhece bastante o que é se preparar para o mercado de trabalho. Ele é graduado em gestão de recursos humanos, pós-graduado em gestão de pessoas, psicologia organizacional. Ô Douglas, vamos direto ao assunto. Antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Fico muito feliz em poder participar dessa entrevista com você e você foi meu professor, né? Então, eu tenho que compartilhar isso, né? Porque em 1998, olha só como que a gente era jovem, né, Gilson? Eu já era seu aluno ali quando eu comecei a fazer contabilidade na Unicesumar e fico muito feliz em poder bater esse papo com você falando de evolução, conhecimento, tecnologia e tendências também para sobreviver nesse mercado de trabalho, né?
Bom, Douglas, o profissional que eu já estava no mercado em 1998 dava aula de forma analógica. Hoje, a gente está no home office. Eu queria comentar um pouquinho sobre as pessoas que estão em home office, pessoas da minha geração, até um pouco mais novas mesmo. Pessoa com 40 anos, por exemplo, também teve lá suas dificuldades. Não vou dizer tanto dos que têm 30, que talvez estejam mais adaptados. Mas é uma situação de você aprender a lidar com tecnologia. É mesmo, Douglas?
Sim. Isso que você falou é fato, né, Gilson? Porque nós somos de uma geração que o aprendizado era estar ao lado do pai, acompanhando um processo, uma rotina, e o pai sempre falava, olha, foi assim que eu aprendi e é assim que você tem que aprender. Então, nós somos aquela geração que está na transição. O meu filho, né? Meu filho já tem 15 anos, é uma outra forma de aprender. Se eu for ensinar do meu jeito, eu vou perder o meu filho, né? Então, agora, trazendo para esse modelo, a tecnologia ela já vem crescendo há muito tempo, né? Videoconferências, o Skype já fazia isso há muito tempo, né? Então a gente começou a trabalhar uma tendência gradativa. A pandemia simplesmente ela separou os resistentes dos flexíveis, entendeu, Gilson? Então eu vejo que agora esse momento é extremamente importante para se readaptar rápido, porque isso veio para ficar.
Agora, quando se fala por de tecnologia, e a gente tem muita gente que está tendo que procurar um outro espaço de trabalho. Muita gente, infelizmente, sofreu as consequências da pandemia, perdendo o emprego ou tendo que se refazer para continuar dentro do mercado de trabalho. Como é que a tecnologia vai atingir essas pessoas? Qual que é a forma que a gente tem de ajudar essas pessoas a pensarem no seu posicionamento profissional diante dessa mudança?
Excelente pergunta. O principal ponto é a autoavaliação, o autoconhecimento. Então, quais são as minhas competências, quais são as minhas habilidades, o que eu tenho de condições de entregar para esse cenário? Porque o trabalho, Gilson, nunca vai acabar. O emprego pode parar, pode mudar o formato de emprego, né? Nós falamos hoje muito em MEI, home office, nós falamos muito, já falava-se muito antigamente em terceirização, não é? Agora, nós estamos numa época de MEI, né, onde esses autônomos passaram a ter mais condições de prestar serviços para 2, 3, 10 novos patrões. Então, trabalho nunca vai acabar. A tecnologia ela veio para ajudar as pessoas a ter velocidade, né? Sempre um processo errado com a tecnologia vai gerar uma entrega errada com muita quantidade, né? O professor Valdez Ludwig falava muito isso em relação ao processo, à melhoria do processo. Só que se eu tenho um processo mal elaborado, eu vou fazer a velocidade da entrega de uma porcaria. Agora, se eu tenho um processo bem elaborado, a tecnologia ela facilita, né? Então, se as pessoas elas estão sofrendo hoje, é porque ficaram numa certa zona de conforto, acreditando que esse mundo não ia mudar, só que mudou. Esse choque é a transição entre e agora, o que eu faço? Então, respondendo essa pergunta, o primeiro grande ponto é autoavaliação. O que eu tenho de bom para entregar hoje? Porque alguém precisa consumir esse tipo de trabalho.
Agora, essa questão, Douglas, que você falou, da gente se reinventar no mercado de trabalho, você falou da MEI, né, que é o microempreendedor individual. Quer dizer, a gente vai virar, de certa forma, alguns profissionais vão virar empresa. E a gente vai sempre ter aquela história. Eu sempre tive um líder, eu sempre tive um chefe, eu sempre tive um governo que me dava garantias. A minha carreira pessoal se misturava muito com a carreira da empresa. Era aquela coisa dos nossos pais. Vou falar um pouco, você falou dos nossos pais. Começava numa empresa, ficava 30, 40, 50 anos na empresa, se aposentava. E seguia, às vezes, na empresa um certo caminho de ascensão. Começava lá embaixo na produção, chegava gerente, um diretor, e falava, olha que homem bem sucedido. Isso acabou.
Olha, tá acabando, viu? Esse daí, ao meu ver, está acabando. Por quê, Gilson? Vamos pensar o seguinte, outro paradigma aí era aquela história, assim, o patrão tradicional, né? Eu nem gosto muito da palavra tradicional, porque a palavra tradicional está muito mais condicionada a valores de tradição. Agora, o patrão resistente, não muda nem a pau, que é o patrão teimoso, ele tinha o hábito de olhar para a carteira da pessoa, folhear a carteira e falar assim, você ficou pouco tempo nessa empresa. Ou seja, ele procura alguém para ficar muito tempo. Agora, vem cá, com esse cenário é o trabalho, o freela, né? O freelance, vai na sua casa, resolve um problema e vai embora e ganha pela solução. E pode ser na sua casa, pode ser na sua empresa, então... Quer dizer que eu vou ter que fazer pequenos trabalhos, rápido, com qualidade e uma permanência pequena dentro dessas organizações. Então, não quer dizer mais que ficar esses que você falou, né, de 10, 20, 30 anos. Eu conheço gente que ficou a vida... Você lembra da transição do banco, né? Os bancários, né? Falei, e agora, como mudou tudo isso, o que eu faço? O bancário, ele sofre, porque ele não se qualificou para outras coisas. Era aquele cara que simplesmente fazia autenticações. Então, essa crença de... Fica pouco tempo, não significa mais nada. Eu preciso de alguém que resolva o meu problema hoje. Eu não quero alguém para ficar aqui aprendendo na minha empresa, né, Gilson?
Uhum. Agora, quando a gente não quer alguém para aprender, mas a gente tem que aprender. De certa forma, a carreira nossa é uma carreira que é construída com aprendizado. E alguns pensam assim, gente, eu passei tantos anos fazendo tal coisa e agora não tem mais espaço para isso que eu estava fazendo. Alguns, inclusive, têm que ouvir de forma muito triste o seu diretor de recursos humanos, isso não quando o chefe mesmo, né, chama ele, o dono da empresa, e fala, olha, infelizmente não tem mais espaço para você aqui, você foi ótimo no que fazia, mas o que você faz de forma competente já não serve mais. Isso aí você mesmo pensa, e agora, como é que eu vou criar alguma coisa tendo que aprender a fazer algo novo? Será que eu tenho que jogar fora tudo que eu vivi? Aquela história deleta e começa de novo? Ou não, dá para aproveitar, reciclar muita coisa do que a gente aprendeu no mundo analógico?
Sim, olha, vou responder o que me falaram uma vez quando eu passei por um processo difícil na minha vida, porque aquela sensação, cara, e agora? Será que o que eu fiz foi tudo errado? Aí um amigo meu, Gilson, falou assim, Douglas, pensa diferente. Tudo que você fez contribuiu para chegar a esse momento. Então, o tanto que você e eu vivemos no aprendizado profissional, tanto acadêmico, de ensinar, de aprender, de interagir, contribuiu para esse momento. Agora, basta nós nos adaptarmos a esse novo modelo. Então, por exemplo, quando você me convidou aí para a entrevista, no meu modelo analógico mental, eu pensei, vou ter que ir num lugar, estacionar, descer, ir lá no ambiente, como eu já fiz nas outras vezes. Não. Falando, cara, é tranquilo. Onde você estiver, você só precisa da internet para conversar comigo. Então, eu estou falando na CBN de um outro lugar, de qualquer lugar. Então, isso é uma readaptação. Agora, tudo que nós acumulamos contribuiu para esse momento. Então, para aliviar as pressões mentais para os empresários que estão nos ouvindo, pensa o seguinte, tudo que você vivenciou contribuiu para que você chegasse nesse momento. Agora, só vê como interagir com a tecnologia mais apropriada, com o recurso, com a geração nova dos seus facilitadores, né? Porque não é porque eu não domino tudo que eu vou ter que ter gente só mesmo com o meu modelo mental. Eu preciso de jovens agora, Gilson, para fazer o trabalho onde eles terão muito mais velocidade do que eu e vão fazer com muito mais excelência.
Agora você tocou no assunto que eu quero te explorar um pouquinho. Conflito de gerações, que é um conflito que se dá entre, às vezes, o gestor, o dono do empreendimento, ou os diretores, que são pessoas, às vezes, que já estão um bom tempo na empresa, e essa juventude, esse pessoal que está entrando na empresa e vê um monte de gente nova trabalhando com ele. Meu Deus do céu, e agora, né? Quer dizer, como é que a gente trabalha quando a gente está diante de uma certa idade já no mercado, convivendo com gente nova, para tirar o bom proveito que a gente já viveu, mas também não perder a oportunidade de aprender com essa moçada?
Um grande fator é saber os motivadores. Por exemplo, você tem situações que te motivam. E eu tenho motivadores diferentes. Se nós usarmos a mesma influência para motivar pessoas com motivadores diferentes, nós vamos ter gente desanimada. Então, por exemplo, se a tua motivação é visitar, chegar no final do ano e ir para a praia, e a minha motivação no final do ano é trocar de carro, o líder tem que saber o que motiva cada um para usar isso como impulsionador para o resultado, entendeu? Porque se eu falar assim, amigão, faz isso que você vai para a praia. Eu falo, rapaz, eu não quero ir para a praia, bicho. E o cara fica batendo na minha cabeça para que eu faça isso para eu ganhar aquilo que eu não quero. Entendeu? Então, o líder, ele precisa ter essa sabedoria, esse discernimento dentro desse time, que vai ter características comportamentais diferentes. O líder, ele tem que ser como um jogador de xadrez, Gilson. Ele tem que conhecer todas as peças, como que funciona cada uma, conhecer o inimigo também, para poder fazer o movimento certo. Senão ele vai tratar rei como peão e peão como rainha. E aí, meu amigo, vai virar um jogo de damas ali, um jogo completamente perdido ali em relação à interação entre as pessoas, entendeu?
É meio jogo de dama com peças de xadrez, né? Vai ficar tudo meio confuso. Agora, vamos aproveitar um pouquinho essa tua colocação para entender também, e essa é uma discussão que quase sempre eu escuto das pessoas, esse mundo está ficando muito concorrente. É muita concorrência para todo lado. Se eu começo a virar o MEI, se eu começo a entrar dentro de um ambiente de trabalho sem aquela velha estabilidade que a gente falou de uma carreira de longos anos, eu vou começar a ter que disputar tudo com todo mundo, eu não posso mais confiar em ninguém, vou fazer a minha parte, quando eu puder derrubar alguns à minha volta, vou derrubando para não me sentir ameaçado. Essa é uma forma que algumas pessoas acreditam que ainda é a maneira de conviver. Como é que a gente convive num mundo em que tudo depende mais da gente, da nossa eficiência, da capacidade de entrega, e a gente está do lado de pessoas que também estão sendo cobradas da mesma forma? Tem colaboração? Quando você fala de time, dá para ser time no ambiente desse?
Dá, sim. O primeiro ponto-chave para formar o time é que o gestor, o líder, né, esse empreendedor, ele tem uma capacidade muito forte de maturidade. Por quê? Ô, Gilson, mexer com gente, você sabe, você foi professor, para controlar uma sala de aula, o aluno, é foco, é persistência. O cara... Então, assim, trabalhar hoje, pegando o gancho do MEI, né? O que eu faço? Então, tem eu que faço uma coisa, vai ter mais 500 nesse país, porque o meu concorrente está no Brasil inteiro, está no mundo, não é mais o meu vizinho, né? Eu não vendo para o camarada que está do meu lado. Agora, o que é que eu tenho que ter de diferente é a forma de apresentar esse cronograma de entrega, porque aí é o ponto da comunicação. Então, por exemplo, se você faz na sua casa uma cozinha planejada, uma sala planejada, você tem que ver um projeto, você tem que ver um orçamento, você tem que ver a qualidade dos produtos. E essa transição do ex-empregado que virou MEI, ele ainda não sabe se vender, ele não consegue apresentar esse cronograma, porque na nossa mentalidade de comprador, as coisas têm que ter começo, meio e fim, e tem que ter qualidade e um custo acessível, não é verdade? Então, para esse mundo competitivo é criar um bom portfólio, deixando claro qual é o objetivo, porque esse prestador de serviço, se ele perguntar o que é que o senhor quer que eu faça, o senhor talvez não vai saber responder, não é verdade? Agora, se eu apresento, eu tenho esse programa, esse projeto, esse cronograma, e ele tem começo, meio e fim, e o investimento é tanto parcelado dessa forma. Ou seja, você compreendeu o processo, e aí sim consegue atender a demanda.
E aquela coisa de que você tem que se conhecer para poder saber vender o que realmente você vai entregar, porque tem gente que promete e não entrega, né?
Exatamente. Não, nem me fala que fez lembrar de uma construção de uma casa que eu fiz aqui, rapaz, quase que eu sofri. Você me abriu uma janela killer aqui, que agora me deu um negócio ruim. Por quê? O camarada, ele explica de uma forma que eu não compreendo, né? E eu acredito que eu compreendi uma coisa e comprei por aquilo. Quando vai entregar? Na ramo da tecnologia é isso, Gilson. Porque se eu não passo os requisitos para o desenvolvedor, ele me entrega algo que não tem nada a ver. Por quê? Ele visualizou com base no pensamento dele. Aí tem um botão de enter, de ESC, não sei o quê, de inclui, exclui. Cara, mas não era o que eu queria. Então, a comunicação é o fator determinante para que as pessoas possam ter sucesso no relacionamento comercial e profissional.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma questão para a gente fechar essa nossa conversa, que é dentro desse ambiente de comunicação, de saber se comunicar, saber falar, saber ouvir e colocar prioridades. A gente tem uma sociedade em que as prioridades das pessoas, você mesmo falou, é diferente. Um quer ir para a praia, outro quer comprar um carro, outro quer ir para outro ambiente, fazer outra coisa, enfim, as pessoas têm escolhas e desejos diferentes. Mas as pessoas estão se relacionando, as pessoas estão juntas, e a gente tem que aprender a conviver com a diferença, mas também saber o que a gente quer. A gente é muito imediatista hoje em dia. A gente está louco para fazer a coisa para amanhã e quer alguma coisa hoje. Não sei se amanhã eu vou querer isso também. ou depois de amanhã eu não vou me arrepender do que eu fiz. Como é que as pessoas podem construir um projeto de vida para um período mais longo? Como é que a gente pode se dedicar e focar para uma vida que seja daqui a anos, e não aquela coisa de deixa a vida me levar, a vida leva eu?
Sim, a síndrome do Zeca Pagodinho, né?
Exato.
O grande ponto é ter clareza do que quer. Por exemplo, Gil, se eu vou falar de mim, desde a época que eu comecei lá a fazer a contabilidade, lá em 98, sempre está voltado para cálculos. Só que eu me apaixonei pela rotina de atender gente. Então, eu usei a base da contabilidade para me impulsionar para interação com gente. Então, eu foquei em gestão de pessoas. E desde 98, eu venho me esforçando cada vez mais no aprendizado. Só leio coisas relacionadas ao meu objetivo maior. Por exemplo, eu estou com 46 anos. Se eu mudar de foco agora, dentro de um planejamento, aí sim eu posso me frustrar. Então, o primeiro grande ponto é clareza do que quer. Eu quero ser empreendedor, eu quero ser gestor, eu quero... Qual é a profissão que eu quero nesse mundo? Não é? Ah, eu quero ser funcionário público, ou seja, define o que você quer e canalize os seus esforços para isso. Então, sem um objetivo, fica fragilizado em relação à tendência, ao modismo. Ah, o modismo, lembra das empresas.com que começou, foi uma febre, aí depois veio os e-commerce, começaram a fazer um monte de e-commerce mal feito. Aí, sabe, então assim, esse negócio, ah, vamos falar no Instagram agora, vamos postar lá, vamos criar autoridade, mas vai falar o quê, meu amigo? Então, tem que ter conteúdo de entrega. Então, esse é o grande ponto, clareza do que eu quero, e aí venho fatiando essas metas para que eu canalize esforço. Ontem, Gilson, eu fiz uma live junto com o Luciano, que foi assim, mude o seu futuro com as 5 atitudes de um boleto. Então, fique a dica aí para o pessoal pesquisar o nosso vídeo, que ali a gente falamos 1h30 sobre exatamente ajudar as pessoas a estabelecer esse foco.
Ou seja, procurar um objetivo, focar nele e construir alguma coisa em cima desse objetivo de forma mais eficiente.
E não desistir de jeito nenhum, Gilson, porque se desistir, cara, aí o negócio, sabe? Então, é permanecer, cara, é persistência. O segredo para você atingir um objetivo sempre foi persistência, cara. Todo lutador de UFC, meu amigo, o cara toma muito chute do treinador para até conseguir levantar um cinturão um dia. Então, é o Rock Balboa, lembra do Rock Balboa?
Lembro.
Você tem que continuar apanhando, cara. Você tem que, porque na hora você vai dar o soco certo. Então, isso é objetivo profissional. Agora, vem cá, o cara tá com medo de sangrar no treinamento, meu amigo, de transpirar no treinamento, vai sangrar no octógono ou no ringue, não é verdade?
Douglas, muito obrigado por essa conversa, sucesso para você, até nosso próximo encontro.
Show, Gilson, obrigado, conta comigo, minha contribuição sempre vai ser voltada para ajudar homens e mulheres a ter sucesso na vida.
Eu conversei com o Douglas Camilo, ele é o Douglas, especialista em desenvolvimento de competências, habilidades, liderança, prepara equipes, graduado inclusive em gestão de recursos humanos. Temos um papo aí sobre como a gente pode se rever diante desse período de pandemia, desenvolvimento tecnológico, como que a gente pode absorver isso e principalmente depender da gente mesmo. Criar um objetivo, uma meta e lutar por isso. Lutar literalmente. Não ter medo de apanhar, porque para bater tem que saber apanhar também.